Se liga, se liga, tá começando mais um Powercast e hoje o tema é home office.
Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está.
Você tá pensando aí que o pessoal que trabalha em casa tá com moleza? Olha, acho que não é por aí não. Com a gente, mais uma vez, ó fã de Malhação no Brasil, Rodrigo Mindar.
Fala aí, pessoal. Estamos aqui de novo, mais um podcast pra tomar seu tempo. Falar um monte de merda, quem sabe consegue tirar alguma coisa que presta aí.
E aqui com a gente também, o Juliano Lima, que é gerente de marketing, tá falando lá de BH. Fala aí, Juliano.
Fala galera, assim como o Anderson falou, tô falando aqui de Belo Horizonte mesmo. Eu tô em casa agora, mas eu tô com trabalho no AltTab.
Opa, é um multitarefa. Essa acho que é outra característica de quem é home office, né, cara? Não dá pra ter um emprego só, né? Nós vamos discutir bastante coisa sobre isso hoje. E conosco também o Alexandre Serpa, que é o cara mais, acho que é o convidado mais frequente do Powercast. Sempre um prazer aí, Alexandre Serpa, faca na caveira, velho.
E aí, galera, bom revê-los aqui. Eu queria mais home no meu office,
hein? Muito bom, muito bom.
Mandou bem. Também com a gente aqui, o empresário Edivar Fernandes. E aí, Edivar, tranquilo?
Opa, beleza. Saudações a todo mundo. É um prazer participar aí com vocês.
Continue com a gente. Esse é mais um Powercast. Eu sou @Matozinhos, aqui de novo. E vambora pra gravação que o tempo tá correndo, galera. Ô, senhor Rodrigo.
Senhora.
Você é o cara que já trabalhou home office aí, já, eu sei que você tem uma longa experiência aí de trabalho. Trabalho eu já até não sei, né? Mas eu sei que você fica bastante em casa, diz que tá trabalhando. Queria que você contasse um pouco pra gente, cara. Você que é um conhecedor de causa aí, trabalhador home office de carteirinha. E aí, cara, o que, que você me fala?
Eu trabalhei com home office, né? Esse esquema de home office, mais ou menos uns 4 anos, né? O Edivar foi meu sócio, né? Foi não, ainda é meu sócio. Então agora a gente tem um escritório, não tem tanta praticidade de trabalhar em casa. Foi mais ou menos isso, né, Edivar? Uns 4 anos que a gente trabalhou de home office. Né?
Passou de 5, cara.
Passou de 5. Trabalhar de casa é bom pra caramba, cara. Você não precisa pegar. Você não precisa pegar ônibus lotado, você não precisa sair mais cedo. Você pode acordar, tomar o seu café e já sentar pra trabalhar, cara. Tem muita praticidade, tem muito conforto. Você pode trabalhar de pijama quando tá aquele dia frio, né? Tudo nublado, chovendo. Você não precisa sair de casa, tomar um frio. Cara, mas você tem que ter muita disciplina também, cara. Porque se você não tomar conta do seu tempo, quem vai fazer o seu tempo é você. Não vai ter ninguém pra ficar te mandando nem nada. Então se você não fizer o seu tempo, não tiver disciplina, aí vira a zona, cara. Aí vira a zona. Um dia você fala, vou deixar pra depois, amanhã eu faço isso. Aí acaba um dia levando o outro e acaba que você não faz bosta nenhuma, né?
É legal você ter falado isso, Rodrigo. Aí agora eu queria a posição do Alexandre. Alexandre, você que é o estudioso das loucuras e insanidades da raça humana, o que você pode dizer pra ele, essa história que o Rodrigo falou aí? É bom de pijama, eu trabalho de pijama, não tem que pegar ônibus, tá. Mas em compensação é um negócio muito monótono também, né, cara? O que, que você acha disso? O cara tem... Não é só disciplina que eu acho, cara. O cara tem que ter um pouco de... Sei lá, tem que abstrair um bocadinho, senão o cara fica louco, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, né? E aí?
Não, com certeza, né? Senão a gente começa a desenvolver umas patologias, assistir malhação, umas coisas assim. Mas tirando...
Beleza, até você, Alexandre.
Tirando essas consequências... Assim, o que o Rodrigo falou é muito certo, a gente acaba tirando... Né, da nossa vida, alguns aspectos muito enjoativos de deslocamento, principalmente em grandes cidades, mas a gente tem que saber balancear, né, porque o ambiente de casa é um ambiente normalmente familiar, ou pelo menos de convivência, de amizade, de, né, dos nossos colegas e tal, e a gente tem que ter disciplina não apenas com o nosso horário de trabalho, mas também de conseguir desvincular, criar momentos de lazer para a gente poder desvincular totalmente do trabalho, né? A gente não perder aquela motivação, não perder a própria capacidade de comunicação com os familiares, o interesse pelos outros aspectos da vida que não é o trabalho. Se a gente conseguir balancear a vida do trabalho com a vida familiar, pessoal, a gente consegue alguns efeitos bastante positivos. Caso contrário, aí dissemina por todo o resto, né?
É, realmente, cara, eu não sei se eu teria saúde pra trabalhar home office, não. É, eu acho que é bem complicado, eu sou bem malandro, às vezes, nessa questão, assim, eu sou multitarefa, tava brincando com o Juliano antes do início do podcast aí, que ele falou que tá trabalhando. Ei, Juliano, é verdade isso ou você tá de sacanagem, cara?
Não, hoje eu tô de sacanagem. Não, brincadeira. Eu raramente gosto de trazer, né, trabalho pra casa. Eu não trabalho home office o tempo inteiro, né, o mês inteiro. Eu só trabalho, assim, eu tenho essa facilidade, uma vez que é necessário, ou que é melhor, né, que a gente trabalhe de casa, né, não só eu, como alguns dos meus colegas também têm essa facilidade. E a parte boa disso é que, bom, o horário é você mesmo que faz, né, quando você traz o trabalho para casa, você tem o dia inteiro, então você pode distribuir melhor. Às vezes você quer fazer alguma coisa que não dá para você fazer quando você está fora do escritório, você pode remanejar seu tempo. Primeiro você faz essa coisa, depois você remaneja o trabalho para você fazer uma hora que está mais adequada. E eu concordo com você, Anderson, nisso que você falou sobre a gente ter que ter disciplina, né? Porque se você for deixar, o negócio meio que sai de controle. Então é bom que a primeira coisa que você observe é que você tem uma certa disciplina na hora de marcar esses horários, né?
Eu acho engraçado também, acho que é uma questão boa pra gente levantar, que existem dois tipos de home office, né? O home office que você trabalha em casa 100% do tempo e você tem um contrato para trabalhar em casa, ou seja, você vai prestar serviço da sua casa para alguém ou para alguma empresa, ou para algumas pessoas ou empresas ao mesmo tempo, enfim. E tem um outro tipo de home office, que eu acho que é um home office que tem menos, vamos lá, que tem menos prestígio, que é menos interessante, que é o cara que vai para a empresa e vai lá e trabalha normalmente no horário comercial e leva coisa para casa ainda, pós-horário, para conseguir dar conta do volume de tarefas que ele tem. E aí é um outro tipo de home office também que...
Desculpa te interromper, mas... E tem um terceiro que é o meu, né? Eu nunca levo trabalho para casa depois do horário, né? Mas alguns dias em que eu trabalho com pessoas que viajam muito, né? Lá no escritório acontece muito do pessoal viajar. Então tem dia que eu chego lá, que eu fico sabendo que no dia seguinte... Uma galera vai viajar, que o escritório vai estar com pouca gente e tal. Então a gente se programa para trabalhar de casa, para não precisar de nada do escritório. E passa aí alguns dias em casa, um dia ou dois trabalhando em casa, para que a gente volte depois com tudo acertado.
Cara, você me matou de inveja, mano. Puta merda. Aí, Rodrigo, você não acha uma boa isso não, cara? Imagina. Cara, o seu chefe, o chefe que viaja muito, ou seja, puta, melhor chefe do mundo, né? O chefe que viaja. O chefe viaja muito. Aí, não satisfeito em ser o melhor chefe do mundo por viajar muito, ele ainda te deixa trabalhar em casa quando ele não vai trabalhar no escritório. Puta, cara, tá aceitando o currículo aí, Juliano?
Tá bom, dá tempo. Se você aceitar ganhar menos, claro que tá, pô.
Opa.
Cara, eu acho que qualquer tipo de trabalho, cara, não, nem todos permitem fazer isso, né? Mas uma boa parte dos trabalhos que permitem você trabalhar em casa. Mas isso vai depender muito do profissional também, cara. O chefe tem que conhecer muito bem o funcionário dele pra poder permitir certas coisas, né? Porque, vamos supor, você permite os seus funcionários todos trabalharem em casa. Eu acho que a tendência é a produção da empresa cair, né? A produtividade, né, da empresa.
O empresário ou chefe que já libera isso pro funcionário, ele tem que ter pelo menos uma vaga noção do tempo que demora cada atividade. Então, eu acredito que uma empresa que dê essa liberdade pro funcionário, ele tem que saber exatamente quanto tempo que dura cada tarefa. E tem um sistema de controle muito, muito eficiente, né? Eu acho que um dos pontos positivos do home office é justamente a economia de recursos.
Eu acho, cara, que também tem um ponto aí que depende muito. Por exemplo, no meu trabalho, que trabalho com gestão, é quase impossível eu conseguir trabalhar home office, porque envolve não só tarefas operacionais ou execução de tarefa e produtividade, mas envolve também a gestão de pessoas, assim, o contato, negociações, monitoramento da equipe, feedback. E isso é coisa que, obviamente, existem recursos para ser feito de casa, videoconferência, mas essa distância do contato faz muita falta. É algo que, pois na minha profissão, é algo meio utópico. Eu tô mais dentro da galera que sai que trabalha no escritório no horário comercial e depois leva um cadinho de coisa para casa, do que dessa galera aí que tem horários vagos, que pode trabalhar em casa, ou chefe que viaja muito. Para mim, realmente acho complicado, porque por causa dessa necessidade de gerir pessoas.
Nem toda profissão vai te permitir trabalhar em casa, né? Por exemplo, um músico. O cara trabalhar em casa, o cara vai morrer de fome, né? Vai tocar pra quem? Pros vizinhos dele escutar? Não tem como, né?
Não necessariamente, né?
A questão do trabalho, é importante perceber isso. Existem profissões que é mais simples, porque os recursos, eles são mais simples e são... Não diria mais simples, mas são recursos que demandam menos problema de deslocamento. Por exemplo, profissões que lidam muito com inovação, com tecnologia, que você tem uma programação na nuvem, você consegue utilizar esse recurso de uma maneira melhor, elas têm uma transição, uma transposição entre o office, né, o escritório, para casa mais fácil do que profissões que dependem, por exemplo, como o Rodrigo colocou, né, de interações humanas, o Matosinhos também. Eu preciso estar em contato, em reuniões, mas ainda assim, essas profissões você consegue estabelecer um esquema de trabalho que dê oportunidade ao funcionário de também aproveitar, né, os benefícios que o home office traz. Nem que seja um dia por semana fora, um dia cada 15 dias.
É engraçado você ter comentado isso, cara, que uma coisa que eu venho sempre refletindo sobre é a questão da jornada de trabalho. Eu acho que o grande benefício que as empresas podem enxergar no home office é você ter a oportunidade de reduzir um pouco a jornada de trabalho do cara dentro do escritório e dar para ele a liberdade de estar em casa e produzir. Eu acho que esse misto que eu acho que é bacana, porque a verdade é que hoje o mundo é um lugar muito interessante para se estar e para se viver, e nem todas as empresas são tão interessantes quanto as coisas que estão pelo mundo. Então, eu acho que uma coisa que é mais frustrante em qualquer profissão, ou na grande maioria das profissões, é que você tem que ficar, às vezes, enfurnado dentro de um lugar, fazendo a mesma coisa, ou convivendo com as mesmas pessoas. Isso é algo muito monótono. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma janela aberta para você, que é o computador, que te joga para a internet, e aí você começa a ver o amigo seu que tá de férias, tirando onda, postando foto no Facebook, o cara que tá compartilhando que tá acontecendo não sei o que, não sei aonde, é o filme novo que saiu, enfim. Eu acho que o grande ganho aí, acho que não é nem a questão de produtividade, eu acho que é a questão de qualidade de vida pro profissional. E eu acho que as pessoas que estão com qualidade de vida e que têm essa oportunidade de repente, ter um day off para trabalhar em casa, acho que isso acaba dando um ganho de indireto para a empresa absurdo, cara.
Antes do Alexandre responder, só complementando isso aí que você falou, porque eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que é a coisa que eu mais queria falar no programa aqui, que é o fato disso que outro dia a gente estava, eu com meus colegas lá atuais, né, de trabalho, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre qual que é o limite do home office. E a gente passou por uns pensamentos do tipo... o home office é um dos últimos passos para o homem chegar numa condição em que a gente vai definitivamente pode quebrar definitivamente essa barreira de trabalho e casa, que é como se a gente fosse transformar num híbrido homem-trabalho, entendeu? Então a gente vai deixar de estar no trabalho para a gente ser no trabalho. Ou seja, de qualquer lugar que você tiver, com handheld que você tiver, com iPad, com iPhone, com laptop que seja, você vai conseguir resolver coisas de trabalho num minuto, de uma hora para outra, e aí você não vai ter mais esse negócio de eu tô no trabalho, eu tô em casa e tal, e onde que vai entrar a disciplina nesse ponto? Eu queria que o Alexandre desse uma passada nesse assunto e se bobear até me indicasse alguma bibliografia, porque eu procurei coisa já sobre isso e não achei nada.
Especificamente de que bibliografia? Só antes de responder?
Não, eu queria só saber se já tem algum autor que escreveu sobre isso, sobre essa quebra, entendeu? Como a gente está o tempo inteiro conectado, como o Anderson falou, né? Você está com essa janela pro mundo, que é o computador, o aparelho qualquer, né, que te conecta à internet, isso aí te permite estar ao mesmo tempo em casa ou viajando, que seja, e é ativo no trabalho.
Basicamente, a pessoa que trabalha com home office, que ela não consegue desligar do trabalho 24 horas por dia, né? Ela fica com o trabalho para a vida dela durante o dia inteiro, durante todos os dias de semana, durante o mês inteiro, ela não se desvincula do trabalho em nenhum momento, né?
Basicamente isso. Ou não consegue ou não quer. Entendeu? Talvez o cara, passa umas 2 horas que ele passa esperando um e-mail que ele precisa receber para delegar alguma coisa ou para resolver alguma coisa, para tomar uma decisão. Essas 2 horas ele tá, tá correndo, né, fazendo algum exercício, ou tá resolvendo um problema com o carro dele, ou que seja, viajando, não sei, entendeu?
Quanto à questão da bibliografia, esse é um fenômeno que não é novo, na verdade, né? A gente tem até a expressão workaholic, uhum. E ela vem, né, a tecnologia já permitia há muito tempo que as pessoas se integrassem, na verdade a gente só está mudando a forma de integração, a forma de se conectar, mas a gente já, né, o celular, por exemplo, ele já foi uma grande revolução nesse ponto há 20, 30 anos atrás. E aí existe um limiar muito pequeno entre quanto isso é saudável e quanto... Né, você acaba até adoecendo em função disso. Está o tempo todo no trabalho, o tempo todo ligado, conectado, e é muito similar em termos de processo a esses comportamentos de adição, de vício. Né? Você acaba se viciando ao trabalho. E aí você acaba se saturando com isso, você tem problemas de burnout, por exemplo, né, que é aquele excesso de estresse. E tudo mais.
Pô, eu pensei que fosse GTA isso aí. Queimar o pneu, né? O burnout.
Ah, não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma forma de...
Pô, na verdade, eu queria fazer uma provocação aqui e aproveitar que o Edivar, que é empresário... O Edivar, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Eu sei que vai ser complicado pra você, porque você não precisa citar nomes. Mas hoje é o seguinte. Você como empresário, você... Pensa a sua equipe lá, os seus funcionários e tudo. Você teria coragem de colocar quantos funcionários seus hoje em home office, cara? Você acha que o pessoal ia ser produtivo, o pessoal ia ficar à toa? E aí, cara? Porque a visão do empresário é um pouco diferente, né, cara? A gente tá falando muito da visão do vamos dizer assim, do trabalhador, né? De quem vai ganhar, entre aspas, né? Pelo menos no primeiro momento... O maior beneficiário dessa história de home office é quem está trabalhando. Agora, o Edivar, dá pra confiar na equipe, cara, e mandar a galera pra casa?
Eu acho que dá, sim. Na verdade, tudo parte de como você vai traçar a metodologia de trabalho. É, eu vejo o home office não só como uma tendência, eu vejo como uma solução também, né? É uma solução para problema de trânsito nas cidades, é uma solução para economia de recursos, é uma solução para várias coisas, né? Então, assim, eu acho que a evolução da informática vem para ajudar nisso, né? Softwares de controle que ajuda você a medir produtividade. Então, assim, tudo parte da forma como você vai, como você vai gerir esse trabalho externo, né? É, eu e o Rodrigo, a gente tem na empresa uma estagiária que trabalha mais de 50% do tempo em casa. E a gente controla muito bem o que ela faz. A gente tem um...
Pô, mas que prejuízo, hein, cara? Você mandou manda o Rodrigo pra casa. Vou mandar a estagiária pra
casa. Ah, mas ele vai
casa.
Também. Aí todo mundo ganhou.
Vou mandar um recado pro pessoal da rua aí. Essa história de mobilidade urbana não tá com nada. Vamos parar de quebrar o mundo por causa disso e vamos trabalhar pela imobilidade urbana. Vocês vão ficar em casa trabalhando, nada de trânsito, vamos ficar quietinho em casa.
Só falar
toda,
assim,
toda a tecnologia gira em torno da preguiça, porque não trabalho também, né?
Voto em você, tá, ô Edivar? Pode candidatar que meu voto é seu, cara.
A gente tem que pensar, né, que esse aspecto de transferir, ele, na verdade, até tira uma carga de preocupação, né, de quem, do colaborador, muitas vezes, porque ele acaba criando tempo de resolver problemas, às vezes, domésticos, problemas pessoais, né, e cotidianos, vamos dizer, ir ao banco, renovar uma carteira, fazer um exame médico, tudo isso acaba melhorando a qualidade de vida, né, se a gente for pensar. E são coisas que, se você é obrigado a ficar fechado no ambiente de trabalho, dificilmente você vai ficar tranquilo enquanto você tem aí, eu preciso ir no médico, mas não estou arrumando tempo, então começa a ficar preocupado, não cuida da saúde, né? E como o Juliano colocou bem, hoje você tem uma possibilidade de criar várias ferramentas de controle, até o nome é um pouco feio, ferramentas de controle, mas ferramentas de supervisão que estão além mesmo daquela restrição do ambiente. Até porque muitas vezes o cara está no ambiente de trabalho, não tem uma atividade específica para fazer, fica enrolando e por aí vai.
Ô Juliano!
Oi.
Você é um cara que trabalha um pouco de home office, né?
Trabalho um pouco.
Você já pensou em terceirizar e tirar mais férias durante o ano? Tipo assim, esse mês eu vou passar o meu login pra alguém e vou pra praia. Foda-se o mundo, vou ficar lá. Não tem jeito. O negócio que a gente aprende no mercado de trabalho é que o funcionário, o ser humano e tal, ele sempre tá querendo arrumar um jeitinho de se dar bem. O brasileiro, então, puta merda, né, cara? Então, assim, eu fico pensando assim, um dia você acordou naquela larica, você olha pro lado, tá seu irmão lá de bobeira, fala, fulano, responde uns e-mails aí pra mim e tal, dá uma olhada aí no...
Não, na verdade, isso não, nem, eu nem nunca cogitei, não. Inclusive é uma boa ideia, eu vou anotar aqui.
Eu sabia. Mas é muito. Mas se você for pagar bem, você pode me chamar, hein, cara.
Mas é porque é muito difícil. O tipo de trabalho, né? No meu caso, login é a menor das. Da limitação que eu tenho para passar um trabalho para alguém, porque eu trabalho muito com relacionamento, então eu já tenho contatos, né, em vários parceiros de quem eu compro mídia, não só no Brasil, né, inclusive eu trabalho muito conversando com o pessoal de fora, então por esse relacionamento, pelas conversas e reuniões que eu tenho muitas vezes através do Skype, né? Muitas vezes através do Skype, acaba que não tem jeito, se impossibilita, entendeu?
Entendi, é uma pena, porque o cara que inventou a videoconferência avacalhou o esquema do home office, né?
Você pode carregar uma foto sua, sei lá, botar, fala que o áudio tá desincronizado e tal.
Como burlar o seu chefe, né?
É isso aí, atenção você que está pensando em terceirizar o home office para alguém.
Eu acho que tem um aplicativo de celular já para você enganar sua mulher, né, sua esposa. Ela te liga, ele imita som de, sei lá, de teclado, de alguma coisa, para quando você estiver no bar, parecer que você tá no escritório, alguma coisa assim. Mas o contrário eu acho mais difícil.
Eu posso estar até errado, mas eu acho que as atividades ligadas a home office são coisas muito específicas, exigem um conhecimento muito difícil de se adquirir. Então acho que, consequentemente, acaba sendo difícil de delegar também.
Atenção, vamos ser honestos. Não tem aquele dia que você senta na frente do computador e fala assim, puta, que eu não vou fazer nada. Hoje eu vou dar aquela embromada, o Facebook tá bacana, tem muita coisa, vou dar aquela enrolada. Responde um e-mail ou outro, assim, demora 6 horas pra responder um e-mail. Não tem isso não, fala sério.
Não tem isso,
tem porque, muito,
no meu caso não tem, porque eu trabalho com o Facebook também. Então, o Facebook é aberto pra mim mesmo no escritório. Então, então não tem pra onde eu fugir, entendeu? Tá tudo ali.
Você já foge normalmente.
É, eu acho que quando eu era funcionário, eu já dei uma embromada, cara. Mas depois que eu comecei com home office e comecei a ser dono do próprio negócio, eu fiquei um pouco bitolado, cara. Eu acho que é até um pouco das consequências negativas de trabalhar sozinho e trabalhar no home office, cara. Já chegou o ponto, tipo assim, de vir, eu tava trabalhando, tipo, 4 horas da tarde, domingo, calor do caralho. Veio uma galera aqui pra casa, pessoal, igual, tô indo pra sua casa aí. Eu falei, ah, beleza, chega aí. Chegou a galera. O pessoal tudo nadando na piscina aqui, com cerveja, eu, desce aí. E eu trancado aqui no quarto, trabalhando, tá bom? Então eu cheguei a esse ponto de vitolação, de não parar um minuto pra poder aproveitar. Tá certo que eu podia parar depois e repor a hora que eu perdi e tal, mas tava vitolado, tinha que entregar uma coisa, então não podia perder tempo. Então eu acho que é um dos malefícios, às vezes, que acaba causando sem você perceber. Quando você vê, você está trabalhando demais, e completamente pitolado, você nem percebe.
Pô, piscina, churrasco, eu tô
só
achando...
Só voltou o churrasquinho, meu Deus do céu.
Eu acho que a próxima vez que eu for a Juiz de Fora vai ser na casa dele, hein?
não vou mentir, não. A casa dele tem muito mais atrativos do que a minha. Mas,
pô, mais?
Eu acho que vocês estão tudo fazendo média. A verdade é... A estagiária vai escutar o PowerCast e vai falar, nossa, que exemplo de patrão, que não. Que bom. Vocês estão tudo fazendo média, cara. Enfim, mas vamos seguir, porque o segundo bloco tá aí, né? A gente tá falando demais. Vamos tentar mudar um pouco, dar um foco mais direcionado aqui. Ô Juliano,
oi.
Fala pra mim, pai bola, assim, o que você acha que é a pior coisa de trabalhar em casa?
Não tem dúvida nenhuma, cara, porque quando eu venho pra casa, né, quando eu posso trazer trabalho pra casa, que não vai comprometer em nada do que eu tenho lá, a minha principal preocupação, por eu trabalhar muito com call, né, muito com Skype call, com parceiros... de fora do Brasil e tal, às vezes eu tô conversando com alguém, aí entra alguém na sala ou no quarto, já conversando, já sai falando, já entra minha mãe oferecendo, ah, você quer pão assado? Você quer tomar um Todd? Não sei o quê. E no início eu tô conversando com o cara, fechando um contrato né, de uma quantia considerável, assim, e aí ela entra no meio perguntando, ah, você quer isso, você quer aquilo? Então, pra mim, a pior coisa é isso, entendeu? É o tanto de coisa externa que pode entrar no meio e te desconcentrar, né?
O familiar nunca entende que você tá trabalhando, né?
Exatamente, é isso aí.
Ô Rodrigo,
senhora,
além da inveja do pessoal na piscina, qual que é a pior coisa do pessoal trabalhar em casa? Você que também é um cara que já passou de home office aí.
Cara, acho que eu trabalhei 5 anos, né, no home office, literalmente sem ir pra nenhum outro local a não ser minha casa.
Veterano, você é um veterano.
Pois é, pois é.
Um sobrevivente.
Cara, é a pior coisa que eu achei do home office. A gente tem todas as facilidades, né, pra trabalhar em casa, mas a pior coisa que eu achei foi a falta de contato com outras pessoas. A longo prazo, eu acho que isso, né, não é muito legal.
Bom, acho que o Juliano tocou num ponto importante aí, né? Realmente o ambiente de casa, ele não ajuda muito. Era muito comum eu estar em uma ligação com o cliente, barulho de cachorro latindo, vizinho gritando, descarga, enfim, coisas realmente que não é legal para um quando você tá fechando o contrato. Mas eu acho que o que mais me afetou mesmo foi perder horário. Muito constantemente, eu ia até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e realmente sem perceber. Você fica literalmente olhando pro monitor de boca aberta, né? E quando você se dá conta, já é 3, 4 horas da manhã. Eu acho que esse é o ponto mais negativo, pelo menos que eu vivi, né?
Vamos pensar um pouquinho. O tipo de problema é o mesmo, lógico. A dedicação é menor porque a meta é pessoal. Mas o caso, por exemplo, de quem é o empresário, tem o próprio negócio, né, como é o caso do Rodrigo. Se ele não regula as próprias metas, se ele não põe metas de performance, não adianta nada. Ele vai ali, vai enrolar, não vai fazer, e é o que os estudantes fazem, grande parte, né?
Eles não trabalham.
Eles não têm a estrutura ainda de responsabilidade necessária para cumprir, mas aqueles que cumprem, você acaba exercendo como se fosse um trabalho, tem as mesmas preocupações, mesmas metas. Mas voltando, né, ao tópico, eu já tive essa experiência, principalmente quanto estudante. São habilidades mesmo, competências que você acaba tendo que adquirir, de gestão de tempo, de autodisciplina. E assim como foi relatado, né, a questão mesmo dos problemas familiares que acabam causando. Você vê o Juliano, por exemplo, um dia ele pode acabar sem querer, né, dando uma resposta mais agressiva a uma pergunta que seja feita quando ele estiver num call, por exemplo. Então, esse balanço entre a vida familiar e a vida de trabalho, que estão compartilhando aquele mesmo espaço, que é o segredo para você ser bem sucedido no seu trabalho, no seu home office, e também na sua vida familiar e tal, para você poder ter uma boa saúde mental.
Eu gostaria de ampliar um conceito, assim. Eu acho que, na minha cabeça, a forma como hoje nós somos expostos ao trabalho, ela é uma forma muito ruim, porque, infelizmente, nem todo mundo consegue fazer o que gosta, né? E eu acho que isso é uma questão muito decisiva quando a gente fala em relação ao home office, porque você levar uma coisa que você não gosta para fazer em casa, eu acho que isso aí perde todo mundo.
Não sei se acontece com todo mundo, mas acho que o pessoal vê, né, tem a visão de que o home office só tem vantagem, né? Parece que o home office não tem desvantagem nenhuma, que é perfeito você trabalhar em casa. Acho que quem vê de fora tem essa visão, assim, pô, trabalhar em casa é do caralho, porque eu trabalho a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, não tem patrão mexendo o saco, eu posso trabalhar de pijama, me deu sede, eu vou ali, pego uma água, pego uma cerveja pra mim, vivo trabalhando e tal. Cara, mas eu trabalhei com... Já falei antes, né? Eu trabalhei 5 anos em casa, né? Home office, né? Fazendo trabalho não só para minha cidade, mas para fora da cidade, para fora do país. E, cara, isso eu trabalhei completamente sozinho, né? Apesar de trabalhar com o Edvar, que é meu sócio, mas dentro do meu local de trabalho, eu trabalhei completamente sozinho. Não tinha ninguém. Eu almoçava sozinho, trabalhava sozinho, chegava até de noite, trabalhava sozinho, até à noite também. Não tinha com quem conversar, a conversa era totalmente por texto, né? O Skype, o MSN ou qualquer outra ferramenta que seja. Então eu não tinha nenhuma interação social, cara. Pô, beleza, primeiro ano, beleza, segundo ano, tranquilo. Eu fui notando que, ao passar dos anos, eu fui ficando assim meio bicho do mato, sabe? Sem interação social, sem querer conversar muito com as pessoas. Eu acho que eu fui ficando até um pouco mais nervoso do que o usual. Então eu acho que eu fui tendo alguns problemas em relação a isso, a ficar muito tempo sozinho, né? Fora, isolado de interação social. E tem vários estudos, né, que mostram os problemas que esse isolamento traz para os seres humanos, né?
Ô Rodrigo, tava difícil achar um ponto ruim aí, cara, no que você tava falando. Pô, trabalha em casa a hora que quer. Pô, isso aí tá ficando legal isso aí, eu não tô conseguindo ver.
Tá ficando legal, né?
Tá ficando legal isso aí, cara. Essa questão social, acho que hoje tá muito presente, e eu acho que não é só no home office não, cara. As pessoas estão... A gente já discutiu isso aqui no podcast de vida online e vida offline. O Alexandre tava até com a gente. Eu acho que isso hoje é uma questão que aflige não só quem trabalha home office, mas quem também hoje tá muito conectado, esse mundo muito conectado. Assim, na empresa que eu trabalho, de vez em quando eu já me peguei mandando e-mail pra pessoa que tá do meu lado, assim, tipo, pô. Tipo
assim, fala direto.
Vamos almoçar, né? Você manda uma mensagem no Skype, vamos almoçar, aí a pessoa já vamos almoçar.
Cara, Tá, mas por mais que você mande assim e tal, a pessoa tá do seu lado ali, você tem interação com outras pessoas. Você olha, você chama, você pede alguma coisa, você fala, dá uma olhada aqui, vê que você precisa acrescentar mais alguma coisa no meu trabalho e tal. Mas quando você tá completamente sozinho, você olha pro lado, não tem ninguém, tá bom? Então, nem um contato visual você tem com alguém, tá bom? Então, depois de um tempo, cara, isso começa a pesar um pouco e a fazer falta esse contato pessoal, né?
É, eu ainda acho que você devia ter tirado mais férias e ter saído mais.
Então deixa eu botar mais lenha na fogueira aí. A gente tá falando de, né, das vantagens pra pessoa, né? E vamos pensar assim, pra empresa e tal, a gente já falou um pouquinho de performance. Que vocês acham assim, mesmo com essas ferramentas de controle, eu vou tomar o lugar do Anderson agora de, né, de
ser
o manager do podcast.
Você tem muito crédito com a gente, cara.
Obrigado. E assim, o que vocês acham em relação, por exemplo, a retenção de talentos nas empresas, em relação à produtividade no trabalho, à motivação para o trabalho? O que vocês acham que ocorre quando a gente está no home office comparando com o escritório tradicional?
Não, digo com base na experiência que eu tenho. Na nossa empresa a gente trabalha muito com um sistema de código aberto, né? São basicamente sistemas gratuitos criados por uma comunidade de programadores, né? Por exemplo, tem o sistema de Joyce Commons, que é usado mundialmente, inclusive a Americanas usava esse sistema no começo, né? Justamente por ser sistema aberto e não ter nenhuma empresa que tenha fim lucrativo por trás, os programadores são basicamente trabalham em home office, são autônomos, né? Esses sistemas são, de longe, os melhores sistemas que tem no mercado, né? Então, assim, eu acho que desde que todo mundo tenha um direcionamento muito, muito bem traçado, eu acho que a empresa também só tem a lucrar. Por mais que a gente está acostumado a usar o Windows, por exemplo, que é um sistema que vem de uma empresa fechada, ela não chega, para quem conhece mesmo, o Windows não chega nem aos pés do Linux, né? Que é criado por indivíduos sentados no computador na casa deles de cueca.
Olha, eu fiquei com um certo nojo do Linux agora. A organização do trabalho, nossa, hoje atual, ainda não está preparada para isso. Porque eu vejo da seguinte forma, acho que a grande vantagem de você tirar a pessoa de dentro de um escritório, de dentro de uma empresa, é você poder capturar dessa pessoa, num segundo momento, a experiência de vida que ela vai ter fora do escritório. É aquela questão de pensar num ambiente empresa, não mais como quatro paredes onde as pessoas tentam conquistar o mundo todas as noites.
Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo.
O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro.
Que a grande questão é você pensar hoje na empresa como uma antena ou um hub que é conectado e influenciado a todo momento por tudo que está acontecendo no mundo. E essa influência, ela vem das pessoas. Então, eu como empresário também acredito que existirá um momento em que as empresas conseguirão extrair um benefício inimaginável do tempo que as pessoas estiverem experimentando coisas pelo mundo. E aí, falando para quem trabalha com inovação, é uma coisa assim, é um mundo de possibilidade. Falando para quem está trabalhando com qualquer ramo de atividade, porque às vezes eu acho que o ser humano usa pouco isso. Às vezes você está assistindo um desenho e você tem um insight de alguma coisa que você vai usar no trabalho e aquilo pode revolucionar tudo na empresa de uma hora para outra. Então, essa questão de você deixar o funcionário mais livre, é a questão do... Não vou nem dizer ócio criativo, não, cara. É a questão do cara ser uma antena no mundo, e quanto mais você ampliar o sinal do profissional que trabalha contigo, com certeza mais conteúdo e mais relevância ele vai trazer para dentro da empresa. Acho que esse é o ponto bacana da gente, que a gente acha que a gente vai caminhar para isso, porque aí vem toda uma questão de evolução também das escolhas das pessoas, né? Porque enquanto você tem pessoas que vão sair para fazer coisas produtivas, você tem pessoas que vão sair para fazer bobagem.
Eu concordo demais com isso que você falou, Anderson. Inclusive, tá bem na mão daquela ideia que eu propus um tempinho atrás aí, junto com o Alexandre. Esses momentos que você descreveu aí, como né, o desenho que você tá vendo, te inspira para fazer alguma coisa no trabalho e tal, isso está muito na mão disso que eu falei, do cara ser no trabalho, né? O tempo inteiro ele tá com ferramentas em volta dele, ele tá pronto para produzir. Seja qual a forma, né? Seja lá qual for o output disso, entendeu? E eu sou, assim, é claro que eu terei que defender, né, tal, não sei do ponto de vista do empresário, mas a experiência que a gente tem na empresa, né, no nosso caso lá especificamente, é sempre muito positiva, assim. A gente tem um processo de trabalho muito de ir nos clientes, ir nos parceiros, absorver o máximo que a gente puder daquele momento ali com eles e deixar o trabalho para fazer quando você está sozinho, né? Como uma atividade independente, onde você vai sentar ali, você vai processar toda aquela informação, você vai criar a melhor estratégia ou a melhor tática para se mover a partir daquele referencial que você tem ali, para que em seguida você possa tomar uma decisão melhor, você possa tomar o passo mais adequado para a vida financeira ou produtiva da sua agência, da sua empresa, o que seja.
E eu acho que também a gente tem que pensar no ser humano, não como mais braço e perna de trabalho, né, mas como cérebro no trabalho. Acho que as atividades muito manuais e muito assim, operacionais, elas estão tendo uma frequência muito menor. E o que realmente tem agregado muito valor é a questão do conhecimento, cara. Conhecimento, a experiência da pessoa, o que ela pode trazer de novidade ou fazer diferente. Eu acho que isso, para mim, é onde eu vejo, onde eu acredito que está o grande valor do home office. Óbvio que vai ter redução de custo, óbvio que o funcionário vai gostar, vai se sentir mais satisfeito, mas eu acredito que o grande ganho disso tudo aí é você proporcionar que a pessoa cresça como ser humano, tendo mais experiências interessantes, e que a empresa tire proveito disso, utilizando a pessoa como um hub mesmo de inovação, de novidade, de conhecimento. Eu acho que é bem por aí, cara.
Só voltando no ponto que o Alexandre trocou, essa parte de motivação, né? Um ponto motivacional. Cara, não sei se vocês já viram, eu não sei se vou falar alguma lenda também, se eu falar lenda, desculpa já por antecipação, mas vocês já viram os escritórios da Microsoft e o da Google? Já chegaram a ver alguma vez reportagem sobre isso?
Claro, claro.
Cara, eu achei sensacional, cara, esse esquema de ambas as empresas, né, ambas as empresas colocarem esse, tipo, vídeo, colocar uma sala de jogos, colocar videogame, liberar em alguns casos os funcionários até beberem dentro dos escritórios, né? De trazer um pouco disso da casa, né? Da casa pro escritório, né? Os caras se sentirem mais em casa e, consequentemente, se sentirem mais motivados a trabalhar, né?
Esse é o office home.
Exatamente. Ele vai sabendo que vai ter um ambiente de trabalho legal, sabendo que vai encontrar pessoas legais e que ele não vai ficar, tipo, todo sério. O cara pode ir de bermuda, o cara pode de chinelo, pode ficar mais à vontade. Então, acho que, consequentemente, lógico, se ele for um cara disciplinado, né, vai aumentar a produtividade dele também.
Pra aumentar mais a vontade do Anderson de entrar lá na empresa, de virar meu colega... Lá na empresa é meio assim também. A gente tem videogame, a gente tem uma mesa de totó com a logo da empresa gigante que a empresa mandou fazer. A gente tem um lounge com aquelas bolas de, sei lá, de. Não sei como é que chama, aquelas bolas gigantes assim. Tô até com
você tem certeza que não tá precisando de ninguém lá, não?
podemos estudar, porque.
opa. Cara, eu vou falar um negócio, o Alexandre.
Oi.
Dá pra manter a sanidade, cara, porque daqui a pouco o cara vai vir, a gente vai gravar um podcast assim, ó, e tem gente que tá confundindo casa com emprego, emprego com casa. Tá? Daqui a pouco tem gente fazendo xixi de porta aberta na empresa aí, com essa história. Como é que tá isso?
Esse é o problema, aí sem tomar banho, né?
Dá pra andar de cueca na empresa lá, no...
Sei lá, depende do tipo de empresa. Eu acho até que algumas vão achar bom, viu?
Não, mas agora tentando falar um pouco sério. Cara, você acha que também, eu não sei, tô igual o Rodrigo aqui, eu posso estar falando uma bobagem, mas enfim, né, o podcast é nosso, a bobagem a gente fala e depois a gente recebe pedrada no comentário. Você acha que também, cara, eu tenho uma dúvida, assim, você acha que também não pode rolar o inverso, o cara também chegar, imagina, o trabalho ficou mais interessante do que a casa do cara, né, porque, pô, tem videogame, tem totó, tem não sei o quê, tem cerveja, aí imagina uma situação dessa em que o cara começa a ver que o escritório tá mais legal que a casa dele, e aí, cara, isso também não pode gerar uma série de conflitos, assim?
O cara vai querer dormir, né, no escritório.
É, aí às vezes o cara acha que o escritório, a turma dele é a turma do escritório e não sei o que. Isso também, eu acho que é aquela história, né? Vou falar o maior clichê do mundo, né? Mas enfim, pô, tudo é o excesso também com tudo, né, cara? Empresa também, às vezes, tem que ter um pouco cara de empresa, né? Enfim, ô Alexandre, você que é o cara que escuta das pessoas os problemas, por favor, me ajuda.
Mas eu vivi uma experiência numa empresa, achei super engraçado. Eu trabalhei muito tempo lá e o setor que a gente trabalhava, a gente tinha que fazer tanta hora extra não, né, vai dar problema judicial. Tinha que fazer horas que depois seriam compensadas no futuro, longínquo e distante.
Que... politicamente correto.
É. E que não podem ser transformados em dinheiro. E que no momento, se chegou um momento que praticamente todos os funcionários se tornaram namorados e namoradas. Óbvio que um, não um dos outros. Um de um e um de outro. Não vai parecer swing.
Ai, meu Deus. Que bagunça. Peraí. Vamos esclarecer, porque isso vai gerar muita pergunta. É um de uma ou um de um?
Ah, mas aí cada um gosta de uma coisa, né?
Não,
depende do trabalho.
Não. Não se esquive da resposta. É um de um ou foi um de um ou um de uma?
Não, aí...
Enfim, pode deixar, não vou te comprometer. Não vou te comprometer. Pode seguir.
É, o pior foi depois, né? Que muitos deles se casaram, então virou um ambiente bem familiar mesmo, né? O seu vizinho de mesa era praticamente seu vizinho de apartamento também. Fora isso, eu acho que há sim essa capacidade de confusão. E para isso você tem que ter uma gestão, principalmente no ambiente de trabalho, né, que relembre os códigos de conduta, uma gestão de recursos humanos que faça esse papel de cada vez relembrar que a gente não está em casa, que por mais que há ali um ambiente de amizade, um ambiente de confraternização muito amplo, as relações são profissionais. Para evitar que você tenha uma série de probleminhas, piadinhas, né, aquelas piadas de mau gosto, ou que a gente convive com diferentes funcionários, com diferentes culturas, com diferentes níveis de responsabilidade, às vezes um é subordinado ao outro. Só que tanto conviver naquele espaço, você incorre em subordinação, tudo isso pode prejudicar o ambiente, o clima de trabalho.
Maturidade também é uma coisa importante da gente destacar aqui, porque as pessoas também têm níveis de maturidade diferentes, né? Então, um ambiente muito compartilhado pode gerar um estresse. Acho que isso aí, a chance de ser um coquetel molotov é muito grande. Eu posso quebrar, sim, e explodir de uma hora para outra.
Eu tô com uma pesquisa aqui que foi feita dentro da IBM, relativo àquelas questões de performance no trabalho, motivação no trabalho, e alguns resultados são até contraproducentes, sabe? Pode até surpreender um pouquinho, só pra fazer um advogado do diabo. Por exemplo, a motivação no trabalho, ela, né, depende da percepção que a pessoa tem, ela aumenta em quem faz o home office, ou o que eles chamam também de virtual office. E também, e com isso, aumentando a motivação, você também tem um aumento, né, da satisfação e da retenção no trabalho. Então as pessoas preferem escolher empresas que tenham políticas de home office e tal. Essa visão que a gente tem, o aumento da performance, né, e restringindo ao caso da IBM, é uma visão que ela é deturpada não pelo fato de que as pessoas em home office produzem menos, não é isso. mas que geralmente elas trabalham mais tempo. É, em média, eles trabalhavam, o home office trabalhava de 2 a 4 horas por semana a mais do que os trabalhadores do escritório. E quando eles cortavam essas horas, né, controlavam essas horas, o rendimento no trabalho passava a ser o mesmo. E aí fica aquele questionamento, né? Será então que o home office, o rendimento é melhor porque a pessoa trabalha mais tempo? Ou será que realmente há um incremento dessa produtividade por hora de trabalho? Né? Então é um resultado que depois a gente pode levar, tem que levar a gente a pensar, né? Sobre a extensão que o home office ele deve ser utilizado. Será que uma vez por semana, duas vezes, uma vez a cada 15 dias, todos os dias? Acho que é uma coisa bacana para se pensar.
Cara, legal essa ideia de intercalar o trabalho, né, no escritório com o home office, cara. Bacana, é muito bacana.
Eu acho, honestamente, eu acho que o momento do home office ainda vai chegar. Eu acho que a gente tá num momento hoje que as pessoas estão testando ainda. Tem muita coisa acontecendo, muita ideia. A pesquisa mostra aí que não vai ser a salvação da lavoura, nem para o funcionário, nem para a empresa no primeiro momento, porque se o cara está trabalhando 4 horas a mais, obviamente ele vai exigir mais remuneração para estar trabalhando home office também. E aí a história de cortar custo, ela vai por água abaixo e a empresa acaba pagando mais para o cara, como o Alexandre disse, ter uma produtividade muito parecida com o que ele teria dentro do escritório. Mas enfim, eu acho que isso são várias as discussões, acho que a gente dar uma arrematada aqui nesse, né? Senão a gente vai ficar discutindo isso a vida inteira também, né? Eu acho que existem, o que a gente conseguiu ver até agora é que existe prós, existe contras, depende muito da forma como a empresa vai encarar você como um home officer, né? E depende muito de como você vai cuidar da responsabilidade e da forma como você gerencia essa questão e todos esses desafios de estar trabalhando em casa, que é não cair na monotonia, não se isolar do mundo, não perder o contato com as pessoas. Então é uma série de desafios aí que eu acho que hoje ainda está muito, eu acho que o home office está muito recente e está muito cedo para a gente chegar hoje e conseguir pacificar e bater na mesa e falar assim, não, home office meio a meio vale a pena, um dia por semana vale a pena ou não vale, é benéfico ou não é. Acho que tá cedo, acho que a gente ainda não achou a forma ainda. Mas enfim, como a gente vê que tem muita gente querendo trabalhar home office, inclusive eu, se alguém aí estiver procurando um bom funcionário home office, pode me ligar. Eu estou disponível, inclusive Juliano, você principalmente, entendeu? Eu adoraria trabalhar numa empresa que tem totó. Olha que...
Não só totó, mas tem campeonato mundial de totó.
Puta, mas se o meu chefe estiver me ouvindo agora... Compre o Totó, que você é uma pessoa muito mais feliz no trabalho.
Good evening. I'm your guest lecturer, Dr. Sheldon Cooper. I was expecting applause. But I suppose stunned silence is equally appropriate. I agreed to speak to you this evening because I was told that you're the best and the brightest of this university's doctoral candidates. Of course, that's like saying you're the most important electron in a hydrogen atom. Because you see, there's only one electron in a hydrogen atom. Best and brightest, my sweet patootie. All right. Let's begin. Show of hands. Who here is familiar with the concept of topological insulators? Don't kid yourselves.
Caminhando pro terceiro bloco, eu queria dar uma resumida também, meio no pai bola, assim, pra gente não ficar enchendo muita linguiça. E daqui a pouco... A gente vai escrever um livro do podcast aqui. Porque, boa, vai o assunto pra render. Ô, Rodrigo.
Senhora, fala pra mim.
Você como fã assíduo da Malhação, que não sai do ar, te credenciando como uma opinião relevante. Porque,
claro, pensei que você ia falar, tô te credenciando como o Rodrigo Mocotó.
Você que já trabalhou com home office, cara, se você pudesse dar, assim, uma dica de ouro, né? Uma dica de ouro pro cara que quer trabalhar em casa, home office sem ficar maluco e conseguir tirar proveito disso, na verdade?
Cara, se eu for dar alguma dica, cara, eu falaria pro cara... Eu não sei, na verdade são duas, né? Primeira coisa, você traça suas metas. Eu acho que sem meta você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Se você não traçou meta, você não tem pra onde ir. Não definiu nada, então você não vai ter onde chegar. Qualquer lugar que você chegar, tá bom. Então, traça sua meta e mantenha se você não tem disciplina, mantenha um horário de trabalho fixo. Se você tem disciplina, você sabe que você vai conseguir entregar o seu trabalho, trabalha mais livre, para um pouquinho, faz alguma coisa. Se não, é aquela coisa. Trabalha rígido, trabalha com seu horário de trabalho e tenha meta. Eu acho que é basicamente isso.
O senhor Edivar.
Eu acho que o ponto mais importante para quem quer trabalhar em casa é, acima de tudo mesmo, é gostar do que faz. Se estiver num ambiente totalmente propício, aí ele dá uma fugidinha, ele vai dar. Se ele não estiver fazendo o que ele gosta, ele vai dar uma fugida.
Dica de ouro pro cara que quer home office. Dica de ouro.
Cara, além do que o pessoal já falou aí, eu sugeriria que a pessoa tenha um bom plano para não esquecer nada no escritório. Por exemplo, tem coisa que a gente é limitado, né? Que a gente só tem acesso no escritório. Por exemplo, tem uma conexão com o escritório matriz, que fica na Alemanha, que a gente só tem através do nosso servidor local no escritório. Então, toda vez que eu vou fazer um home office, eu tenho que dar uma olhada no servidor, nas minhas pastas do servidor, se eu vou precisar de algum arquivo, alguma coisa assim, e a partir daí, se eu já tiver tudo, eu posso até viajar com laptop e trabalhar de onde for. E não só arquivos virtuais, né? Não só arquivo de computador mesmo, mas, sei lá, um periférico do computador que você precisar levar, que você esqueceu, alguma coisa assim. Por exemplo, já uma vez eu já tive que... Eu saí, foi agora, mês passado, eu saí de férias. A caminho para o aeroporto eu tive que dar uma passada no escritório porque eu tinha esquecido de colocar uma configuração no PN, né? Para que o escritório não ficasse desguarnecido quando eu tivesse férias. Então, foi uma coisa que eu esqueci. Então, a dica que eu daria pontualmente é essa. Tenha um bom plano, assim, já imagina que você está em casa, você está em outro lugar e vê se você tem tudo ali que você precisa na hora.
Ô Alexandre, sua dica de ouro, cara.
Então, a minha dica é você saber equilibrar, né? Além do horário de trabalho, o horário de se dedicar ao lazer, né? De se dedicar a seus filhos, marido, mulher, mãe, pai, esposa, cachorro, né? Para poder regrar a vida, os momentos de trabalho e os momentos família. Às vezes, largar a mão de um relatório que você sabe que não vai terminar naquele dia, né? Mesmo que o prazo esteja apertado, e às vezes sentar na sala e assistir um filme, ou sair e dar uma volta no cinema, né? Conhecer pessoas e respirar o ar. Puro seria sacanagem, né? Mas respirar um ar, uma poluição diferente nas nossas cidades, e aproveitar para viver e descansar também, senão a gente começa a trabalhar sábado, domingo, segunda e por aí vai. Matosinhos,
oi.
Só pra comentar, se tá afim de um home office, então, opa, tô precisando de uma faxina aqui em casa, se você quiser você pode fazer um home office aqui, beleza?
Puta que pariu, o cara passou o podcast inteiro pesquisando uma piada pra me saber. Já tem 4 horas, mas demorou essa piada, tá lenta a internet aí, Alexandre?
Foi por isso que eu tava digitando, eu tava testando a piada.
Olha, depois eu te mando um orçamento aí, cara. É mole, tá? Pagando bem, que mal tem, né?
Não, é o pagamento daquela terapia que a gente fez lá atrás, ó. No primeiro ou no segundo podcast.
Puta, cara, mas eu já te... Ô, Rodrigo.
Oi.
Eu já te disse que pra você fazer contrato com esses caras que a gente tá gravando, tá vendo aí, ó? Não tem nada de graça no mundo, não. O cara veio aqui, já me comprometi, já falei que ele é o cara que mais participou de Powercast até hoje, então o cara daqui a pouco vai chegar uma ação trabalhista pra gente. Olha, eu tô aí com uma frequência de gravações, então o meu fundo de garantia, o meu INSS atrasado, escreve o que eu tô te falando, escreve. Mas enfim, bom, eu vou dar minha dica de ouro pro home office, e como eu sou o cara que não precisa fazer média, esses caras estão tudo fazendo média. Rodrigo tá fazendo média porque a estagiária tá escutando o podcast e tá com vergonha do que ela pode achar dos home office dele. Juliano, eu ainda não saquei qual é, não, essa história aí de meio home office, meio escritório. né? Enfim, depois eu te mando o currículo. O Edivar também tá na média com a estagiária aí. Mas enfim. Alexandre, eu vou te ajudar. Apesar de você ter me sacaneado, eu vou te ajudar. Eu acho que a dica de ouro pra quem quer trabalhar home office, cara, é arrumar um bom analista, um psicólogo. Porque a coisa que mais se discutiu aqui foi... primeiro foi o problema do cara só trabalhar home office. O cara ficava isolado do mundo. O Rodrigo falou bem aí dessa questão. Depois o pessoal falou que a gente chegou a cogitar que o escritório tinha totó e videogame. Você tá ficando melhor que a casa do cara, o escritório. Então o cara entra com conflito. Enfim, eu acho que na verdade, hoje, no ponto que o home office tá e como ele tá organizado, o cara tem que ter um analista, velho. Porque o difícil não é trabalhar em casa, o difícil é você manter a sanidade. Porque se na empresa tá difícil, em casa, pelo que a gente discutiu aqui, né, pelo menos na minha cabeça, não tá muito mais fácil, não. Acho que a gente colocou mais, até na própria gravação, quem tá acompanhando aqui, quem está conseguindo chegar até o final, escutando o podcast, viu que ele teve mais ponto negativo, salvo engano aí, do que ponto positivo. Então, o analista, se você aí está começando um home office ou quer partir para essa carreira, o nosso grande amigo Alexandre Serpa, ele é um bom psicólogo com um doutorado, atende na cidade de São Paulo. Depois, se você quiser, deixe mensagens em inbox que ele responde. O consultório sentimental do Dr. Alexandre Serpa. Eu vou falar Serpa agora até eu morrer, cara. Porque eu não falo o seu nome certo nunca mais, depois dessa piada que você colocou aí. Então, mas sem grilo nenhum, acho que realmente é isso. O cara que vai começar um home office, toma cuidado, acho que questão de produtividade. É muito desafio. Muito desafio, é muita coisa contra você no home office ainda. Então, a minha dica realmente, sem zoeira, a minha dica é realmente você ter um analista e você tomar muito cuidado, porque existe uma grande chance de dar muito certo e uma grande chance de dar muito errado. Estamos terminando mais um podcast, mas ainda temos algumas coisas a falar. Primeiro, obrigado mais uma vez ao senhor Alexandre Serpa, né, que é o nosso psicólogo de plantão. Muito obrigado por mais uma participação ilustre no nosso podcaster.
Obrigado a vocês pelo convite, estou sempre à disposição. É isso aí.
Beleza. Agradecer também enormemente aos estreantes aqui no podcast. Foi bacana. Espero poder contar com vocês novamente aí. O senhor O Juliano Lima. Valeu. Obrigado.
Obrigado a vocês. Gostei demais de participar. Sempre que precisar, a gente está aí.
É isso aí, senhor Edvar, muito obrigado.
Eu que agradeço. Também estou aberto para os próximos convites.
Bacana, bacana. É bom ver que as pessoas estão abertas a nós, né, Rodrigo?
Pois é.
Esse foi mais um Podcaster. Contamos com vocês aí nos comentários. Como nós já dissemos aqui várias vezes, comentem, por favor. Valeu, galera. Esse foi mais um Podcast. Vamos ficando por aqui. Não deixe de ficar ligado. Assine o nosso canal. Estamos na Apple Store. Estamos no site www.nerdap.com.br. Faça o download ou escute online. Aqui não tem isso não, né? A gente não quer ocupar espaço no seu HD. Então, escute online também via streaming. Participe, comente nossos posts. Entra na nossa comunidade no Facebook, Nerdap. Siga-nos no Twitter. E fique online, converse com a gente, troque ideia. Quem sabe... existem planos. Quem sabe você não pode ser selecionado para participar de um podcast. Então, mantém contato com a gente, comenta. Não esqueça de curtir as nossas bobagens no Facebook. Enfim, é isso aí. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Encerrando agora.